Muito bom dia! Eu sou Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e esse programa é Coisa de Mãe. Você nos acompanha pela 91.7 FM ou pelo site da Rádio Ipiranga. O programa de hoje é o último de 2024. E falando nisso, 2024 acabando, e com a chegada do ano novo, aquela famosa vontade de começar uma vida mais saudável, praticar atividade física, vem também. Por isso, minha dica de hoje é Sportec. Lá você encontra roupas, calçados e demais itens esportivos. Tudo para você ter uma vida mais saudável, cuidando de você. E lá na Shalom Papelaria, você encontra tudo o que precisa para tornar os seus planos mais organizados e inspiradores, para conquistar tudo o que deseja em 2025. Produtos que vão facilitar a realização dos seus projetos e transformar suas ideias em realidade. O Último Coisa de Mãe vai falar sobre Último Coisa de Mãe do ano, tá? A gente pode ficar bem tranquilo que ano que vem tem muita coisa de mãe por aí. Última Coisa de Mãe do ano vai falar sobre a consultoria de amamentação e outras dúvidas sobre essa fase tão especial e importante entre mãe e filho. Quando o assunto é amamentação, muitas dúvidas, muitos tabus, muitos mitos permeiam o assunto. É fato que é uma experiência única, ainda que existam muitas histórias parecidas. Cada mãe vive esse momento de uma forma, não importa quantos filhos tenha. Ao falar de amamentação, é preciso termos um olhar atento para acolher também muitas das mães que não puderam ou não conseguiram amamentar. Há muitas mães que nem falam sobre o assunto por frustração, receio ou até medo dos julgamentos. E o Coisa de Mãe procura ser um espaço de troca de informações, de dicas, mas também de muito acolhimento. Amamentar é lindo, mas muitas vezes desafiador. E a informação correta, o apoio da família, faz toda a diferença. Por isso, para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a consultora de amamentação, Ana Meller Dombrowski. Ana, bom dia, obrigada por estar aqui comigo.
Bom dia, Bruna, obrigada pelo convite.
Bom, para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, qual que é o papel da consultora de amamentação e como que é esse trabalho, digamos assim, na prática?
O papel da consultora de amamentação é muito importante. Na consultoria, a gente oferece suporte emocional e prático da amamentação. Para as mães, tudo é novo e com isso vem muitos desafios. A gente pode ajudar a organizar a rotina do bebê, auxiliar com apego e posicionamento adequado durante a amamentação para garantir uma amamentação efetiva e sem dor, realizar orientações para melhorar a produção láctea da puérpera e ali atuar na dificuldade mesmo, com um olhar individualizado para aquela família, para aquela mãe ali, para a gente conseguir resolver o problema.
Uhum. Uma pergunta que eu quero te fazer, que eu confesso que já sei a resposta, afinal já sou mãe, mas eu quero que você comente isso com os nossos ouvintes. Amamentar é instintivo?
Não, nunca. Já no primeiro trimestre de gestação, o bebê começa a sugar e a deglutir. Mas quando nasce, a gente chama isso de reflexos primitivos, ou seja, o bebê reage ao toque. Então, se a mãe colocar o bebê sem a técnica correta da amamentação, ele pode fazer uma pega errada ou machucar o seio. O que, que isso quer dizer? Que o bebê tem o reflexo para se alimentar, mas ele precisa aprender a mamar o seio da mãe.
Uhum.
E para a mãe não é simplesmente só colocar no peito, né? Ela precisa garantir que o bebê está fazendo uma pega adequada, que o bebê está fazendo uma transferência adequada do leite. Então, definitivamente não é instintivo.
A gente tem essa cultura de achar que é instintivo, talvez porque, tem um seio, tem um bebê, coloca ali, pronta. E eu quis trazer essa pergunta porque, inclusive, é o assunto da amamentação, como eu falei, a gente já falou uma outra vez aqui no programa, bem no comecinho. E, assim, eu tive muita dificuldade no começo da amamentação, foram poucos dias, mas pra mim, naquela época, foi uma eternidade.
Sim,
eu vi, ele não sugava, né? Você colocava ele ali na boca, no seio, e ele não sugava, dormia muito. E aí, depois que ele começou a fazer a pega, começou a dar uma machucada. Como eu disse, foi poucos dias, mas parecia uma eternidade. E aí você começa a ver aqueles sentimentos de culpa, frustração, o que eu tô fazendo de errado, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né?
É cultural. Nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe sabendo ser mãe e um bebê sabendo ser bebê.
Exato.
É assim. O bebê nasce com os reflexos, mas isso não significa que ele saiba fazer a pega correta, que a mãe saiba posicionar certinho.
E é importante esses ajustes, então até por isso que eu queria te perguntar. Tem um momento ideal para contratar uma consultoria de amamentação?
O ideal seria fazer uma consultoria na gestação, com conhecimento e algumas técnicas que sabendo antes já ajuda. E aí logo depois do nascimento, fazer o acompanhamento, né, conforme a necessidade ali da dupla. Mas o padrão ouro é já na...
Na gestação mesmo. E Ana, o que, que você considera os maiores desafios na hora de amamentar? As principais queixas das mães, ou até mesmo que você lê, estuda, acompanha sobre o assunto?
A principal causa do desmame é a dor. As mães acharem comum doer.
Não é comum doer, já começa aí.
Não é comum doer.
Ponto.
Tá doendo,
tem uma coisa errada.
Sim. Então, a principal, assim, é a dor. Depois da dor vem meu leite é fraco. E o bebê demanda muito. Essa falta de conhecimento, de ajustes.
E é um período, assim, de muita entrega, eu vejo. Porque tem até a brincadeira da questão de, né, de fato, é mais sustentável, é econômico, né? A questão de você amamentar. Mas tem muita renúncia. Por exemplo, a mãe não pode, né, sei lá, consumir bebida alcoólica. Às vezes tem alguma comida, alguma bebida que acaba ficando mais restrito. Questão de remédio. Sei lá, às vezes até alguma roupa para usar. O desconforto ali da mama, né? Tipo, maior, doendo. Às vezes vazando leite no começo. Amamentar em público, como que vai no lugar e faz essas coisas. Então, tipo assim, muitas vezes você acaba colocando na balança, ou às vezes ponderando e acaba levando ao desmame essa série de fatores, né, digamos.
Sim,
assim.
Amamentar é uma entrega 24 horas.
Uh-huh.
Você tem que estar ali disponível pro teu bebê 24 horas. Pra mim, é o ato mais lindo de amor. Não que quem não amamente, né, mas falando da amamentação mesmo, é a entrega 24 horas, é estar ali, é você saber fazer escolhas, né. E isso também acaba dificultando, né? Quando as mães voltam ao trabalho, se a família não apoia, dificulta.
Essa questão dos pitacos também, né?
Nossa, bastante.
E eu não vejo que, obviamente, não acho que é por mal, né, de maldade.
Todo mundo quer ajudar um pouco, né? Todo mundo com seu conhecimento, seja conhecimento técnico ou conhecimento de vida, quer ajudar, né?
E aí, nessa de querer ajudar, você ouve um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
E fica perdido, né?
E pega uma mãe ali que, sei lá, uma semana, né?
Pega ali no puerpério. Uhum. No puerpério.
Cada um falando uma coisa.
Uhum. Então, o ideal é, claro, ouvir sua família, né? O conhecimento
técnico também, né? E essa questão do conhecimento mesmo das nossas mães, avós,
válido,
que passaram,
né,
por isso, né?
É super válido todo o conhecimento, mas procurar um suporte especializado, uma escuta especializada, uhum, é crucial ali para manter a amamentação.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão dos mitos, a questão do leite fraco, que é bem famoso, mas eu queria te perguntar, Ana, existem alimentos que aumentam de fato a produção do leite?
Para garantir uma boa produção láctea, é necessário estar bem hidratada, comendo bastante frutas, verduras, proteínas e evitar alimentos baixos em nutrientes.
Uhum. Aí a questão está com muito carboidrato, que são mais alimentos mais industrializados, assim? Outra questão que eu queria perguntar, como saber se eu estou produzindo leite suficiente? Porque também é muito comum, porque não tem como você medir ali, né? Não tem ali a tabelinha ou os ml's, né? Sim. Quando você coloca numa mamadeira é mais fácil, até mesmo quando você extrai o leite com a bomba, você pensa, essa quantidade é suficiente para o meu filho, né? Então você fica nessa dúvida.
Então, pra gente saber se tá produzindo leite suficiente ou não, a gente deve observar os sinais de saciedade do bebê.
Ok.
Como ele ficou pós a mamada. Se depois da mamada ele ficou relaxadinho, dormiu, ficou calminho, ficou um tempo sem querer mamar ali, um intervalo, né, no primeiro mês ali é 3 horas, né?
Uhum.
3 horas. Se tá fazendo bastante xixi, se tá ganhando peso adequado.
Uhum.
Então, são sinais de saciedade. A gente não consegue dizer, por outra forma, se tá sendo suficiente ou não. Então, ficou relaxado, dormiu, ficou um tempo sem mamar, fez xixi e ganhou peso.
Uhum.
Tá tudo certo.
E isso que você falou, até queria perguntar. É muito comum a gente falar assim, meu Deus, meu bebê quer mamar toda hora. É sinal que ele tá, de fato, com fome ou no sentido de que o leite não tá sendo suficiente?
Depende.
Boa.
Se a pega tá errada, é fome, não conseguiu esvaziar a mama, uhum, não conseguiu fazer a mamada efetiva.
Entendi.
Porém, o peito pro bebê não é só fome, né?
Uhum.
É carinho, é acolhimento, se ele tá com alguma dorzinha. Então, a gente precisa avaliar a mamada, né?
Uhum.
Pra ver, ó. Ah, pegou errado, não conseguiu fazer a transferência efetiva do leite, né?
Uhum.
Não tá conseguindo mamar. Ou minha produção tá diminuída, tá precisando aumentar esse leite. Aí é fome.
Entendi.
Agora, assim, mamou super bem, deu 1 hora. ah, tá com algum desconforto, né? Às vezes tá com cólica, tá com sono, ele vai procurar o peito também, né? É o carinho ali, o cheiro da mãe.
E legal você falar isso, porque é uma coisa que eu fazia muito também, nos primeiros meses especialmente, você acaba dando peito pra criança pra tudo, sim, né? De lá chorando, você tá com o peito.
E acalma,
sim, funciona. Funciona! De noite a criança acorda, pronto! Né? Resolve os problemas. Até porque, claro, tem a questão da fome, mas é isso que você falou, o carinho, a troca, o aconchego. Nesses primeiros meses, principalmente, a criança nem entende que ela saiu do útero, então não, a questão da sucção...
A gente fala da cirurgia dos primeiros 3 meses e eles precisam, né, da mãe, do peito, do carinho.
A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu vou voltar a conversar com a Ana sobre um assunto que a gente já comentou aqui por cima, a questão da dor na hora de amamentar. A gente já sabe que não é normal, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o que significa e principalmente, é claro, o que pode ser feito.